Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A imposição do pensamento positivo como única solução para os problemas, negando ou evitando as emoções negativas, é chamada de positividade tóxica. Segundo um artigo acadêmico publicado em maio de 2021 pela Associação Nacional de Educação dos Estados Unidos, ela, a positividade tóxica, pode tornar as emoções negativas ainda mais fortes, já que quando uma pessoa se sente na obrigação de ser otimista e não consegue, a tendência é de que ela enfrente uma sensação de fracasso. Quando somamos a isso o fato de que algumas redes sociais se tornaram vitrines de vidas que parecem ser perfeitas nas fotos e publicações, nos deparamos com o sentimento de muitos usuários dessas redes de que precisam estar felizes, equilibrados e ser bem-sucedidos o tempo todo em tudo o que fazem. Mas será que isso é possível? Para falar sobre o assunto, convidamos a psicoterapeuta brasileira Angel Lopes, que está em Perth e mora na Austrália há 9 anos. Explica pra gente, então, para começar, o que é exatamente a positividade tóxica?
A ideia, né, que a gente tem visto muito, né, esse reforço de sermos otimistas, de sermos resilientes, da gente, de repente, ter sempre um pensamento positivo na nossa cabeça para nos ajudar a superar as questões. Se a gente for falar, né, da nossa vida de imigrante, né, a gente está sempre, né, tentando, assim, não, as coisas vão dar certo, vamos seguir em frente. E quando a gente está usando esse termo, né, de uma atitude tóxica junto com a positividade, a ideia é de que há um excesso desse olhar, né, de positividade mesmo, um olhar otimista em excesso que negligencia uma situação adversa, né, uma dificuldade, né. Então, a positividade, ela é vista como tóxica quando ela, na verdade, ela silencia uma experiência humana que é de frustração, que é de tristeza, que é de decepção, né? Então, ela é tóxica no sentido de que, ao invés da gente poder acolher esse sentimento, né, entender que isso faz parte, muitas vezes é adequado à situação que a gente está ali, a gente está num lugar de não se permitir, né, sentir essa negatividade, né? Então, eu tenho que ser sempre positivo. Então, a positividade tóxica é, na verdade, um tipo de o que a gente chama em psicologia de distorção cognitiva, né? São pensamentos que não funcionam muito bem. É um tipo de pensamento tudo ou nada, né? Então, ou eu sou muito positiva em absolutamente tudo, né? Eu não posso ter nenhum tipo de pensamento negativo, não posso sentir nada de negativo. Ou eu sou um fracasso, né? Como bem mostrou esse estudo aí, né? Que vem um rebote de sentimento de fracasso.
Agora, por quê? De que forma a positividade tóxica pode piorar o estado emocional de quem está passando por uma situação difícil?
Porque, na verdade, você não acolher, né, os seus sentimentos negativos, que são naturais, normais, né? Inclusive, em psicoterapia, a gente trabalha muito essa normalização, né? Quando a gente fala de você se conhecer, né, a história do autoconhecimento, ela faz parte de uma educação emocional, né? Que hoje, inclusive, na Austrália, né, a gente tem vários programas dentro de escolas, né, e com crianças já no daycare, nos primeiros anos, que há uma educação emocional para que todos entendam e sejam de fato, assim, formalmente educados, que existe uma gama de sentimentos, né, que são normais, né, que não existe você passar pela experiência da vida sem senti-los. E talvez nós, pais, né, ou mesmo quem tem um pouco essa visão, né, mais assim que a gente brinca, né, de gratidão, gratiluz, né, não podemos, vamos sempre olhar, né, para o lado bom. Essas pessoas, na verdade, elas estão negligenciando esse sentimento, e quando a gente não se permite essa experiência negativa, alguns estudos já têm sugerido que, de repente, um pouco mais tarde, esses sentimentos eles vão ser, né, expressados, vividos, em forma de, talvez, né, ansiedade, depressão, raiva, né? Então, de alguma forma, você vai acabar sentindo, né? Então, eu acho que a consequência negativa é você acumular silenciar e lá mais tarde você vai viver isso de uma forma muito intensa, né? E talvez até um pouco sem entender, né? Da onde está vindo isso, né? Eu estou sempre tão positiva, né? Eu estou sempre tentando fazer o meu melhor e olhar e eliminar, né? E a outra coisa é, a gente faz um esforço muito grande, né? Você pode parar agora e pensar aí na sua própria vida, o ouvinte pode fazer esse exercício aqui junto com a gente, né? Quando a gente está tentando eliminar da nossa cabeça um pensamento negativo, a gente faz um esforço tremendo, né? Porque está vindo muito na nossa cabeça, né? A emoção é muito forte, ela é muito intensa e o pensamento vem, de fato, né? Você reconhece que você está com aquela coisa na cabeça, né? Então, tem um esforço emocional também muito grande. Não é simplesmente, ah, ok, não vou pensar, deixa para lá, deixa ali no canto e eu não vou pensar nisso, né? Você está ali super se esforçando emocionalmente para você evitar resistir àquele sentimento. E hoje a gente sabe que talvez a melhor forma de lidar com eles é um caminho de aceitação e autocompaixão.
Até para entender o que está acontecendo e caso haja necessidade, procurar ajuda ou tratamento, né? Porque acredito que a positividade tóxica, ela pode maquiar os problemas que as pessoas têm e em alguns casos impedir que a pessoa justamente busque ajuda, busque um tratamento, de repente por vergonha. E tem um outro estudo, você me enviou um artigo, né, quando a gente estava combinando a entrevista, que veio citando vários estudos, eu achei muito interessante. Tem um outro estudo que é citado nesse artigo, da Universidade do Leste de Londres, que um viés positivo pode chegar a fazer as pessoas que sofreram abusos subestimarem a gravidade do que passaram, do que estão passando e permanecerem nos seus relacionamentos abusivos por otimismo, esperança, perdão. Então pode ser algo muito grave, né?
E é uma situação realmente muito complexa, né? Porque quem vai conseguir imaginar que pensar positivo pode ser algo ruim, né? Acho que já começa aí, né, a complexidade da história. É óbvio que a gente ter uma atitude positiva, isso vai, teoricamente, nos fortalecer. O que, que esse estudo está mostrando? Quando a gente está, na verdade, negligenciando, a gente está quase que fingindo, né, tentando não ver, fazendo um esforço para tentar não ver que algo de fato aconteceu ou está acontecendo, a gente não está vivendo aquela situação de uma forma autêntica, né? Porque real, legítima, né? Por quê? Porque aí tem uma situação incômoda ou, né, até uma situação muito extrema de abuso. Então, ao invés de você dar um espaço, se permitir para olhar aquela situação e tentar ir para um lugar de ok, então quais são as alternativas que eu tenho para lidar com essa situação, que é uma situação difícil, que é uma situação desafiadora, ou mesmo, né, é uma situação grave, você fica num lugar de não ter atitude, né? Você fica lutando internamente para quê? Que, na verdade, eu entendo que é, você está tentando não ser fraca, né? Digamos, essa é uma fala muito comum, né, dos clientes, assim, em psicoterapia. Não, eu tento ser positiva, eu tento pensar positiva, porque eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que ser forte, né? E em algumas situações, a gente simplesmente, talvez, não tenha que ser forte. A gente simplesmente precisa passar, né, por elas. Uhum. Então, em situações mais graves, né, basicamente, a gente precisa passar por elas, né? Se uma mulher ou um homem, que seja, está numa situação de abuso, não é exatamente ser forte, né, que a gente precisa nesse momento. A gente precisa ter algumas atitudes, né, algumas alternativas que vão nos levar a poder ter solução para essa situação, né? E talvez vai ser, mesmo com a vulnerabilidade, a gente vai se mover. E eu acho que o mais perigoso, talvez eu usaria essa palavra, da positividade tóxica, ela reforçar o quê? O estigma, né? O estigma que faz com que as pessoas não procurem ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Ou mesmo médica, porque isso tá atrelado ao quê? Ah, mas isso nem é tão ruim assim. Olha, tem pessoas muito piores, passando coisas muito piores do que eu.
Exatamente.
Né?
Se comparar com os outros também é algo que não deveria ser feito, né? Porque cada um absorve cada tipo de situação de uma forma, enfim. Agora, de que forma as redes sociais podem fazer mal às pessoas no sentido de se sentirem frustradas por não serem equilibradas, terem uma vida perfeita ou boa na maior parte do tempo?
A rede social, ela é um recorte, né? Obviamente, a gente talvez não vá querer ficar postando coisas neutras ou coisas negativas na rede social, né? Se a gente tá falando mais especificamente, talvez, do Instagram e do Facebook, realmente é uma rede, né, que as pessoas estão ali dividindo momentos interessantes, coisas, imagens bonitas, né, filtros, né? Então tem um pouco da estética da vida, né? Aquela vida que tá num frame, né? Que tá do jeitinho que deveria estar para receber mais likes e comentários e engajamento, né? Então, eu acho que essa rede, ela é para isso. Esse é o jogo dessa rede, digamos assim, né? Então, acho que a primeira coisa é a pessoa entender isso, né? Que aquilo ali é um recorte. Segundo, você poder não entrar num estado de comparação, né? Como se aquele recorte que tá ali fosse as 24 horas da vida de uma pessoa. Você, na hora que você olhar aquilo ali, você trazer para você que é um recorte, muito provavelmente na sua vida, ao longo, né, do tempo, do ano, dos anos, você também tem vários recortes, né? Então, acho que a comparação, tem alguns estudos até muito específicos de rede social, falando que quando a gente está para baixo, quando a gente está com o humor mais baixo, ansiosa, né, um pouco assim, deprê, quando a gente entra na rede social, a gente piora, a gente tende a piorar, uhum, né? Então, já tem alguns estudos sugerindo. E a gente não precisa de estudo, né? Você pode ir aí para uma evidência mais anedótica da sua vida, você percebe, né?
Eu mesma fiz recentemente uma limpa no meu Instagram, eu segui alguns perfis de pessoas que estavam cada hora num lugar diferente do mundo, que viajavam o tempo todo, né? Que tinham uma vida maravilhosa. Eu pensei, não, eu nunca vou ter essa vida exatamente assim, e eu nem sei se essas pessoas realmente estão, né, essa felicidade toda. Então eu fiz essa limpa porque eu achei que seria bom para minha saúde mental. Então acho que é importante as pessoas saberem como utilizar as redes sociais de modo que não as afete, não afete a saúde mental delas.
Porque aí a gente está falando um pouco da positividade tóxica, que na verdade, assim, você se sente pressionado a ter aquela vida, mas eu gosto muito de um olhar que é da autorresponsabilidade emocional, que é você também se informar, se educar para o que funciona para você. Né? Então não é assim, os outros estão sempre mostrando coisas boas, os outros estão fingindo que a vida deles é maravilhosa, os outros estão usando filtro e, sei lá, né, Photoshop e tal, são sempre os outros, né? Então acho que é legal também a gente se movimentar um pouquinho pra gente, ver o que que tá, ok, mas por que que eu tô aqui, né, tantas horas também no Instagram, se eu tô vendo que isso não tá me fazendo bem, né? Então quando você passa a ter uma visão um pouco mais crítica, que aquilo não está funcionando pra você, como você fez isso aí, né, muito bem, e aí você se organiza, se ajusta, você tá trazendo a responsabilidade emocional pra você, e essa positividade tóxica, ela fica ali limitada, né? Ou até mesmo você vai fazer algo muito mais ativo, que é eu vou seguir as pessoas que talvez tenham uma vida que sim, é um recorte, ela está lá, super positiva e tal, mas aquela pessoa de repente me inspira, né? Uhum. A positividade dela me inspira, né? É o jeito que ela é, o que ela mostra, o tipo de vida dela, tá ok, tá ali de um jeito que funciona pra mim. Então acho que quando a gente fala em positividade tóxica, é legal a gente ir pro outro lado da autorresponsabilidade emocional, olhar se você tá com esse pensamento do tipo tudo ou nada, 880, né, e se perguntar, né. Eu acho que assim, pra cabeça em si, pro pensamento, vale sempre essa pergunta, né. Eu falo isso muito, muito com os meus clientes, né, sempre se pergunta, né, isso funciona ou não funciona. Sai desse lugar de é certo ou errado, uhum, é certo ou errado. Para sentimento não tem certo ou errado, você simplesmente sente, reage, né, é um pouco sem controle até. Então se olha e se pergunta, funciona para mim? Eu tô triste por quê, né? Por que que tá tão ruim para mim essa situação? O que que tem nessa situação, né? É adequado? Sim. Eu me senti frustrada por isso que tá acontecendo? De repente é adequado 1, 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você parar a vida toda, talvez aí já seja um sinal para você de que, olha, realmente eu preciso, né, de uma ajuda externa, porque eu sozinha não estou conseguindo.
Muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Foi um prazer conversar com você. Até a próxima.
Muito obrigada, Mariana. Até a próxima. Um beijo.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em Português no Facebook.